A História dos Meus Desejos. Christian Dunker, psicanalista. Depoimento a Luciana Medeiros. A experiência do adoecimento, especialmente quando implica a necessidade de grandes cuidados, parece ser uma espécie de parênteses no fluxo da vida, uma interrupção, uma suspensão. E cada adoecimento, no fundo, nos remete, e isso parece ser uma característica geral da experiência humana, a experiências anteriores, a aqueles momentos difíceis que foram bem ou mal resolvidos. Tudo isso faz parte dessa forma crucial que podemos chamar de cuidado de si. Estão aí os médicos, os saberes e as tecnologias. Mas esse trio está, a meu ver, a serviço do cuidado que cada um tem consigo e funciona melhor quando está numa posição relativamente subsidiária. Ser cuidado vem depois da ideia do cuidado de si, ainda que alguns poucos a pratiquem ou pouco a cultivem. Isso envolve movimento, higiene e alimentação, mas também compreensão da vida, entendimento e clareza sobre a maneira de atravessar os seus momentos mais críticos. Essa tradição de buscar o entendimento antecedeu a psicanálise e as psicoterapias e antecedeu, inclusive, a forma moderna da medicina. É uma espécie de atitude filosófica. Nos primórdios da filosofia, além do trabalho de buscar a compreensão do mundo, havia a ideia de propiciar-se uma vida que valesse a pena. Aqui, abre-se um leque de questões. De que maneira para cada um a vida pode valer a pena? O que significa valer a pena? O que é uma vida entendida como uma obra ou como uma missão? Para nossa época, essas questões se concentram na ideia de que uma vida deve ser julgada em seus próprios termos, pelos desejos, pelas iniciativas, pelos interesses, pelas patologias, pelas limitações daquele que a está vivendo. E na medida em que a gente se distancia do conceito de que a verdadeira vida começa depois da morte e vai se contentando com a ideia de que o que temos é essa aqui mesmo, ganha especial relevância a ideia de que uma vida vale a pena na medida em que possa ser contada e transmitida. Ou seja, na medida em que é mais que uma vida, e não acontece solitariamente, conecta-se com outras vidas. Nossa vida acontece com aqueles que nos amam, aqueles que nos cuidam, com os nossos inimigos, numa espécie de rede. Num momento como o do adoecimento, o tal parênteses, essa rede somente pode ser recuada para uma espécie de apreciação de si mesmo se pudermos contar com algum dispositivo histórico, a começar pela história dessa vida. Pode ser um relato minucioso de tudo o que aconteceu ou um fragmento. Pode ser um grande momento, pode ser uma representação. Mas qualquer que seja o recorte ou a maneira de contar, coloca para cada um a pergunta: afinal, o que está sendo isso? O que foi isso? Aqui, a gente retoma um dos grandes teóricos do cuidado de si. Sêneca dizia que a única hora realmente importante, a hora em que a pessoa está autorizada a fazer filosofia, é quando já se está olhando para a morte. Antes disso, você está querendo ganhar dinheiro, se casar, tantas coisas a fazer. É na hora do confronto com a finitude, numa doença grave, ou quando estamos mais velhos, que realmente refletimos, dizemos algo sobre a vida que vale a pena para o coletivo. A própria vida pergunta, de forma quase inerente, se vale a pena ser contada. E em que termos? Para quem? Como? Alguém pode achar que não, ou se sentir incapaz disso e querer que outros a contem. Ou pode realmente estar incapacitado, caso das demências, de bloqueio de linguagem, perda cognitiva. Contar envolve não apenas o impulso da expressão, também precisa de ferramentas. Como fazer isso? Como tirar isso de mim? O que nessa mensagem eu quero que me represente? São duas tarefas distintas, exprimir-se e se fazer representar. A expressão tira, a representação coloca. Marca, deixa aquela pessoa ser contada de outras formas, por outras pessoas, com outros sistemas. Pode ser um legado, um ato, uma denúncia, uma carta em torno do suicídio, um testamento, despedidas. Temos aí outra dimensão, aquela em que você é capaz de teorizar e, em alguma medida, aceitar a própria finitude. Os dois processos são importantes, não colocados em uma hierarquia, mas como estilos, mais expressionistas e mais interessados, por assim dizer, em se representar. O trabalho da expressão e da representação é muito relevante para a sobrevivência psíquica do sujeito em situações extremas. de alguma forma, afeta a capacidade de resiliência, de luta, de engajamento, de implicação, porque acaba produzindo uma resposta, ainda que parcial. Sim, valeu a pena por isso e por aquilo. Essa implicação é muito importante na nossa experiência de adoecimento. Na medida em que temos adoecimentos mais graves, vamos perdendo a nossa independência e caminhando para a posição de passividade que a palavra paciente já descreve. A dependência e independência são indissociáveis da existência humana. O ser humano começa a vida dependente e a dependência vai diminuindo progressivamente. Quando envelhecemos, voltamos a ser dependentes, às vezes um pouco mais, outras um pouco menos. Dependemos de plano de saúde, de médico, das pessoas que cuidam da gente, da infraestrutura comunitária. Mas ser dependente não é igual a perder a autonomia. A dependência aumenta ou se reduz. Você perde e ganha de novo. Já a autonomia é um processo na relação de si para si e na relação com o outro. Escolher o que se quer e como se quer, até o fim da vida, tem relação com a capacidade de contar a sua própria história, de expressá-la, mas também de representá-la de tal maneira que se veja o fio condutor, que se chama desejo. Muitas vezes, esse processo permite que a pessoa aceite melhor a sua dependência dos médicos, dos exames, sem confundir isso com a sua autonomia. Eu posso ser dependente, eu posso me deixar assim cuidar pelo outro porque eu estou cuidando de mim. Na minha autonomia, sou ativo no tratamento, tomo decisões, informo o médico, procuro cuidados melhores ou piores, divido tudo isso com quem está comigo nessa viagem. Consigo fazer essa dupla tarefa, a de lidar com a dependência e a independência e com a autonomia e a heteronomia. É autônomo aquele que consegue dizer, estou seguindo por aqui, esse caminho no fundo é a minha lei, foi o que eu fiz. O oposto da autonomia não é a dependência, mas é a heteronomia, quando, por exemplo, uma criança quer uma série de coisas, mas não consegue ser consequente. A criança ainda está ingressando no mundo coletivo, aprendendo a conquistar sua autonomia, se emancipar. Como diz Kant, a capacidade de se autolimitar por escolhas. O que fui escolhendo, que escolhas eu, inclusive, não vou efetivamente realizar, mas vou transmitir para os outros. São escolhas, não utilitárias, mas na história. A história dos meus desejos, que pode continuar no desejo dos outros. Ganhei dos outros que vieram antes de mim e vou passar para os que me sucedem. Ao escrever, falar, cantar, estamos partilhando o momento e a experiência, com os seus conflitos e limitações no processo de encadeamento e de transmissão dos desejos humanos. Na medida em que se consegue partilhar com o outro, está cuidando melhor de si. É o truque, o pulo do gato. Escrevemos para alguém, mesmo que muitas vezes a gente nem saiba para quem está escrevendo, ainda que exista um prazer, um diálogo interno. Escrever é uma materialidade que sobrevive. Na hora em que se escreve, o efeito colateral é que a gente se lê, assim como a gente se escuta ao falar. De novo, é um potencial de retomada de engajamento, de compromisso com o que você já foi. Uma vida bem vivida é aquela que se realiza fora de si mesma, nos seus termos, mas em relação aos outros. A vida ganha mais consequência. Ao mesmo tempo, deixa de ser apreciada no crivo da culpa, que muitas vezes é dominante. Culpa pelo que fiz ou não fiz, pelos amores que eu não tive, as solidões que eu não procurei, por fumar, beber, comer, o que for. Quando a gente adoece, é muito frequente que brote um sentimento moral de que estamos sendo punidos, por mais que se saiba que não é verdade. E veja, o léxico aplicado ao tratamento, vou lutar com a doença, venci, guerreiro, é no fundo um vocabulário bélico de vencedores e perdedores. Aquele que não consegue é alguém que perdeu. Enfrentar uma doença grave é uma luta mesmo, claro, mas a escolha dessa terminologia denuncia também uma espécie de moralidade. Uma boa escrita vai além e faz a superação dessa moralidade erguida pela culpa em prol de uma moralidade mais ligada à implicação, inclusive com a sua própria vida, com o seu próprio tratamento. Pelo ângulo da escuta e da expressão dos profissionais de saúde, em especial dos médicos, é consenso que eles têm cada vez menos formação para conhecer a si próprios e para ouvir o paciente. São submetidos a rotinas de trabalho nas quais não conseguem o tempo para ver, ouvir, dar explicações necessárias e emergir naquela espécie de pacto que torna o tratamento mais eficiente, mais pungente. Tudo isso custa, aloca recursos. Por trás dos médicos, existem companhias, hospitais, empresas cuja orientação é não faça isso, ou só faça isso para aqueles que podem pagar muito. Faça o seu trabalho de forma acelerada porque todo mundo ganha mais e não perde tempo. E na nossa sociedade, se alguma coisa custa, alguém vai pagar. Então vamos cortar isso, porque é como se isso não existisse e não importasse. Eu já escrevi alguns livros sobre história da clínica, história da medicina, como a psicanálise se relaciona com isso. Vivemos hoje uma espécie de morte da clínica. A maioria dos médicos sabe operar com resultados, testes, mas isso não é clínica. Clínica é olhar para o paciente, obter uma primeira impressão de como ele está, fazer anamnese, ou seja, seguir com o paciente o curso do que está acontecendo, a história, promover o desesquecimento do que acontece com ele. A partir daí se faz a parte diagnóstica, a cirurgia, a decisão da terapêutica. Clínica leva tempo. Implica que você se incline para o paciente, que seja humilde e respeitoso com a doença, a ponto de poder deixá-la falar através daquele paciente. É o que toma tempo e o que nossa época tolera muito mal. O segundo ponto é mais pessoal. Envolver-se com o paciente é deixar o sofrimento desse paciente alcançar você. Além disso, vem o sofrimento dele, da tia, do sobrinho, do filho, do gato, do ex-marido, um mundo inteiro. Há médicos que dizem, se eu deixar isso acontecer, não atendo mais do que um paciente por dia. Vou ficar abalado, não tenho formação para processar o sofrimento. De fato, escutar o paciente em vez de dizer faça isso, em vez de no fundo tentar silenciá-lo, exige uma atitude que é profissional, mas também ética, e que muitas vezes é chamada de humanização do tratamento. Portanto, parece tudo óbvio e ótimo, mas quem vai pagar por isso? E o profissional aguenta? O paciente vai ficar com raiva, vai brigar com você, vai vivenciar o sofrimento chutando e mordendo quem está em volta. Em outro momento, sendo muito grato, num terceiro momento, fazendo enfim aquilo que é o próprio da experiência compartilhada, a de sofrer junto. E ao terceiro ponto, quem não consegue cuidar de si, não vai cuidar bem do outro. A vida dos médicos, seus plantões e seu desgaste moral, a sua remuneração, será que eles conseguem cuidar de si? Não apenas da alimentação, de exercícios físicos, mas se dispor a analisar seus sonhos, suas ideias, suas fantasias. Que história tem contado e para quem? Plantões em sucessão, desgaste, frustração. A taxa de suicídio entre médicos e estudantes de medicina é altíssima, numa resposta à vida insana que não tem ajudado nessa dimensão. Nesse sentido, a pandemia da Covid-19 educou e deseducou os profissionais da saúde ao produzir efeitos ambíguos e contrários. Para quem conseguiu aprender com tudo o que houve, a pandemia mostrou que compartilhar situações agudas, vulneráveis, de limitação, minora o sofrimento, reduz a vergonha de ter adoecido. Fomos feitos para sofrer juntos, e essa comunhão passa por três ações, três práticas. A primeira diz respeito ao campo do reconhecimento, o que está acontecendo. Muitas vezes, o reconhecimento que recaiu sobre os profissionais de saúde foi ambíguo. Aplausos, sim, e muitas críticas, até ataques nas ruas por estarem a favor da vacina, representarem a ciência. Isso afeta toda a gramática de reconhecimento, a gramática moral. É um castigo divino. Engole, cala a boca e aceita. Não geme, não chora. Dizem que alguém foi ótimo porque não reclamou. Por que reclamar é ruim? Porque você precisa ser um bom paciente? A segunda condição é a narrativização. Ser capaz de contar a história do que aconteceu. Em geral, dá-se pouca ênfase para isso com os cuidadores, com os médicos, e eles sentem que não são capazes de manter o fio da meada. Quando uma parte dos pacientes procura o Dr. Google, pode não ser para competir com o médico. É para fazer de um jeito meio patológico a história do que se está vivendo. Esse diagnóstico que eu tive, outros tiveram antes de mim, outros vão ter depois de mim. São elementos para compor uma história e isso é muito bom, dizer, essa história sou eu quem está contando. Mas para fazer isso, eu tenho de poder narrá-la. E para narrá-la, preciso ser escutado, ou ter algum endereçamento, ter alguém comigo. E é mais difícil fazer isso em plena solidão. A terceira condição é conseguir fazer alguma circulação, transitivação de afetos, do que estamos sentindo, perceber como o outro sente aquilo que você está experimentando. Pode ser empatia, simpatia, identificação, transferência, projeção. O problema é dar com uma parede gelada, um vazio. Ou, pior do que o silêncio ou a aparente indiferença, uma atitude comiserativa ou punitiva. Enfim, as dificuldades da pandemia e a limitada compreensão do papel dos médicos talvez tenham ajudado a formar médicos melhores. Ou pelo menos aqueles que não ficaram piores vão ficar muito melhores porque tiveram de lidar com afetos inusuais, como tenho medo de pegar o vírus, de levar para minha família, me falta EPI, meu amigo fez uma bobagem, pegou e morreu, a equipe está sendo dizimada, as pessoas estão deixando de trabalhar. Há os que desistiram da profissão, se demitiram do processo, um tanto por falta de suporte, pelas condições subhumanas, os maus tratos. Da impossibilidade de experimentar aquele afeto com o paciente, da importância, do medo que ele não pode deixar que transpareça, do ressentimento do seu colega, da briga com quem não acredita em vacina dentro do circuito da saúde. Foi devastadora essa conjunção política, biopsíquica, social, ética, moral e, por que não, do desejo. Christian Dunker é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, escritor, colunista e articulista.